Para passar a visão de como um ciclista de elite se recupera e cuida do seu corpo pensando no dia seguinte, convidamos o mineiro Sherman Treza, um dos principais nomes do mountain bike brasileiro. Sherman, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu queria, antes de mais nada, falar sobre essa temporada maluca, sobre esse ano com o Covid, como é que você está levando essa história. Parece que agora, nos finalmente aqui, vai ter um campeonato brasileiro para salvar o ano.
Bom, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Belo trabalho, já parabenizando, tenho acompanhado. Estou super feliz por estar fazendo parte. Temporada diferente, né, para todos. Eu acho que atípica para todo mundo. Para a gente não está sendo diferente. E agora a gente teve a notícia que vai ter uma prova oficial aqui no Brasil, que vai ser Campeonato Brasileiro. Acredito que vai ser a única prova oficial que a gente vai ter no território nosso. No dia 31 de outubro, então já está chegando, está bem próximo. Então estou bem focado agora na preparação, faltando pouco tempo. Resumindo, esse ano a gente está bem limitado às provas oficiais.
Sherman, na linha de que descanso é treino, como é que você planeja a sua recuperação da sua carga de treino, ou mesmo quando tem provas? Esse ano o calendário está todo de cabeça para baixo. Mas como é que você faz esse planejamento de recuperação e quanto você leva isso em importância?
Bom, recuperação é super importante, né? A gente sempre dá o estímulo e para você evoluir, você precisa recuperar para ficar mais forte e estar preparado para a próxima sessão. E é uma escadinha, né? Tem que respeitar os dias de descanso e tem que tentar recuperar da melhor forma possível entre uma sessão e outra, para ter essa evolução. Dentro da temporada, isso acontece de uma forma um pouco diferente, porque a gente trabalha volumes diferentes, intensidades diferentes. Uma coisa que interfere bastante também é quando o calendário começa a acontecer, né, as provas começam a entrar, encaixar no calendário. Então também tem desgaste de viagem, também tem desgaste da prova, que é muito maior do que o desgaste de um treino. No começo do ano, geralmente o pessoal foca numa base, numa preparação, né, do corpo em geral para suportar essa temporada. É importante ir recuperando durante essas sessões para tá bem, para quando começar a entrar a intensidade ali, você poder suportar e poder realizar uma boa temporada.
Você usa algum tipo de ferramenta para medir a sua recuperação, para ver o quanto o corpo está cansado ou não está cansado, para você fazer ajuste na sua planilha ou mesmo no seu planejamento de prova?
Bom, não uso nenhuma ferramenta, a gente trabalha através dos números, né? Claro, acompanhando wattagem, desgaste, intensidade dos treinos. Para ser bem sincero, eu trabalho muito também usando a sensação de esforço. Para mim é uma coisa que eu levo bastante em consideração. Quanto mais experiente você fica, melhor você consegue utilizar essa sensação de esforço, ter esse feeling, né, ideal de como o corpo está se desgastando, como está se respondendo ao treinamento. Você tendo os números, você vê que quando você se conhece bem, é impressionante como batem os números com a sua sensação. Então, realmente, quando você está cansado, você vê que você não está conseguindo gerar bons números. E daí você fala, opa, é hora de tirar o pé, é hora de descansar um pouco. Isso você vê muito bem diante dos blocos de treinamento e tal.
E no lado da alimentação, que cuidado no intervalo de treinos? Porque eu, inclusive, ouvi uma vez um argumento que me chamou a atenção, de que uma grande importância da suplementação, e muitas vezes até do uso indevido e inquestionavelmente negativo de doping, não era nem de dar máxima performance num dia, mas sim de acelerar a recuperação para que você conseguisse treinar por mais dias seguidos e botar mais volume na sua carga. Então, o que que você, da sua experiência, e nós não estamos falando de nada de doping, porque acho que todos concordamos que isso não é aceitável, faz sentido na suplementação para acelerar a recuperação e você continuar executando a rotina de treino?
Alimentação, sono, suplementação, acho que tudo trabalha em paralelo e são os pontos principais aí para você atingir uma recuperação ideal. Claro, alimentação hoje, suplementação, a gente trabalha de uma forma que ela possa te ajudar da melhor forma possível nessa recuperação e possa realmente adiantar essa recuperação para que você consiga fazer mais sessões de treino na sequência, né? É importante, sim, eu acho, do meu ponto de vista, e você tem um acompanhamento, tem uma pessoa que, né, saiba prescrever aí da melhor forma essa alimentação, essa suplementação, para você estar suportando essa carga de treino e estar se recuperando bem entre as sessões.
Sheba, você falou justamente, né, sobre essa continuidade. É, eu acho que é legal a gente transmitir para o pessoal, né, a importância de quando a gente fala de recuperação, a questão do... Você já está treinando hoje, já pensando no próximo dia, né? Principalmente quando isso se aplica a não só um bloco de treinamento, mas talvez o mais óbvio seja uma prova por etapas, tipo um Brasil Ride, que nem o ano que vocês venceram o Brasil Ride na geral, e você já correu N vezes, você sabe muito bem. Como que é essa tua rotina e a importância dos detalhes, né? Que vão desde, como você falou, do sono, comida, já em cima da bike, depois... da rotina que você leva ao longo do dia e como isso vai impactando.
Na prova de estágio, você vivencia isso no mais alto nível, né? E a necessidade dessa recuperação o mais rápido possível é eminente. Ali, na prova de estágio, realmente, você vive, ou você está ensinando a bicicleta, e a partir do momento que você saiu dela, você já está tentando recuperar o mais rápido possível, porque no outro dia você vai ter mais uma etapa dura pela frente. Então isso já começa a partir do momento que você desclipa o pé dos pedais ali, cruzou a linha de chegada, você já tem que tentar se recuperar o mais rápido possível.
Chama, assim, de memória, de forma genérica, você poderia narrar o passo a passo numa prova de etapa entre desclipar e fechar os olhos?
Eu diria que você desceu da bicicleta, a gente já foca ali na hidratação, vamos dizer, no pós-treino, no pós-prova. Feito isso, a gente vai se cuidar, vai tomar um banho. Saiu do banho, a gente vai se alimentar. A partir disso, a gente começa a buscar esses quesitos de fisioterapia e que dê para se recuperar da melhor forma e da forma mais rápida possível. Geralmente, a gente tem sessões aí de massagem. Eu acho que é um ponto principal aí da fisioterapia, que a gente consegue atingir uma recuperação mais rápida. Feito isso, descanso, repouso, se alimentar bem, se hidratar ali durante o dia todo, e depois ter um sono, uma boa noite de sono, um sono reparador, para no outro dia estar acordando, tá indo para o café, estar alinhando novamente. Acho que esse é o dia a dia, não tem segredo, não tem milagre, é fazer esse passo a passo para estar o mais inteiro possível na linha de largada no próximo dia.
E que tipo de dieta no jantar e que tipo de dieta no café da manhã?
Bom, geralmente quando você está em prova de etapa, assim, acho que a alimentação é bem, bem completa, né? O carboidrato realmente é a fonte principal de energia para essas provas, com porções de proteína aí durante essas refeições para estar se recuperando dessas etapas. O que eu costumo dizer pro pessoal e muitas vezes passar como dica, né, é para que você não mude o que você está acostumado a fazer durante o seu dia a dia de treinamento e tudo mais. E eu vejo o pessoal errar muito nesse ponto, cara. O pessoal às vezes está acostumado a comer de uma certa forma durante o treino, durante, né, a preparação para a prova. E quando chega lá, começa a comer totalmente diferente, começa a usar coisas diferentes durante a prova, questão de hidratação, de alimentação. Então, eu acho que esse é um ponto que o pessoal erra demais. Se seu corpo está treinado e acostumado a se alimentar daquela forma, se hidratar daquela forma, mantém isso, cara. Não tenta mudar e tentar coisas novas no dia da prova.
É, no fundo, é muito mais simples do que a gente faz, a gente se pensa que é, né, Sheba? Você está falando muito no manter o que você faz no dia a dia, da importância do simples comer e descansar, e seguir isso, né? Eu lembro que quando as primeiras vezes que eu comecei a viajar com você, eu ainda era júnior e tal, foi sempre um exemplo, aprendi muito, porque era bem isso, é muito mais simples do que parece, o recuperar, o se preparar, ter disciplina, né? De não ficar batendo lata, como o pessoal costuma falar, querer ficar fazendo mil coisas e gastando muita energia, quando o único que você tem que fazer é comer e descansar, deitar, e teu corpo se encarrega do resto. Mas o que eu queria que você falasse um pouco, você, na tua história como ciclista, né, você sabe bem o que é ter que trabalhar aí quase que 8, 9, 10 horas por dia, treinar e ainda recuperar, isso competindo a alto nível, né? E qual que é essa diferença entre nós que somos prós, profissionais, ou seja, a grande diferença é que a gente tem que descansar, quase que a maior diferença entre o pró e o amador, né? Como sua recuperação se via impactada e depois que você passou a ser um profissional, o que que isso mudou, o que que isso adicionou e permitiu para você?
Bom, eu acho que essa foi a principal mudança, Nicolas. Enxergar e ver como o corpo conseguia responder mais rápido e melhor entre as sessões de treino. Depois que eu consegui parar de trabalhar, né, de ter nesse segundo emprego, e consegui me dedicar 100% à bicicleta. E fora que você consegue também se dedicar mais tempo, né, nos treinos e nas sessões. Então, se você tiver necessidade de fazer 2, 3 sessões no dia, você consegue. Se você precisar dividir, né, o treino em sessões, você consegue. Você consegue também treinar num horário mais adequado. Então, acho que tudo isso vai influenciando, são porcentagens que vão somando. E é o que a gente fala, né? Quanto mais você consegue atingir ali o alto nível, quanto melhor você fica, a margem de melhora começa a diminuir. E o que realmente começa a fazer diferença são os detalhes. E a evolução dia após dia é muito maior e é visível o quanto é melhor.
Até porque essa é uma falha dos softwares, você usando seja o que for, batimento ou potência, de que o software de controle de treino, quando você não treina, ele assume que você se recupera. Mas para quem tem um trabalho e outras coisas, às vezes o dia de não treino é mais duro no corpo do que o dia de treino. Porque você não tem treino, então você começa a trabalhar mais cedo, você pega mais coisa para fazer. Então, eu acho que tem um gap aí dos softwares que medem para atletas amadores que fazem um treino com algum volume, mas que tem uma vida de família, de trabalho, de outras obrigações, de mensurar isso. E talvez até tenha alguns desses equipamentos que ficam com você o dia inteiro, vendo o seu batimento e vendo o HRV, e aí uma sofisticação de você olhar por outras coisas.
Realmente, às vezes você não teve uma boa noite de sono e isso vai, com certeza, impactar no treino do próximo dia. E daí o atleta conseguir diferenciar o porquê ele não está rendendo naquele dia, né? É realmente o cansaço do treino que ele fez dias anteriores ou é porque ele não teve uma boa noite de sono ou porque ele trabalhou, né, o trabalho dele exigiu muito dele no dia anterior? E é uma tarefa que não é fácil, realmente só com o passar do tempo para você conseguir identificar aí esse rendimento e essa falta de rendimento, vamos dizer, né?
Você acha, Sherman, que o psicológico, o fator cabeça, influi na recuperação?
Demais, eu acho que o psicológico influencia em tudo, né, Nicolas? Acho que a cabeça é em primeiro lugar. E com certeza, quando você está motivado a trabalhar e tá focado, você consegue sim recuperar de uma forma melhor. Busca, né, mais, vamos dizer, alternativas para se recuperar o quanto antes entre as sessões. Quando você tá motivado, tá focado, também você evita, vamos dizer, sair da linha, né? Quando as coisas não estão indo bem, quando você não tá conseguindo o resultado que você quer, você fica desmotivado e às vezes você acaba ali saindo da linha na alimentação ou tem atleta que não cumpre o treino que tem que fazer.
E aí, indo na recuperação, sono. Você desenvolveu alguma estratégia ou algum hábito para você conseguir dormir bem? Quer dizer, o que você faz antes de ir para a cama? Então, por exemplo, numa prova de etapa, você tem o cansaço misturado com ansiedade, misturado com várias coisas. E como desligar da tomada e aumentar a chance de ter sono profundo reparador?
Cara, eu sou bem a favor da rotina, para ser bem sincero. Eu acho que se você conseguir uma boa rotina de horários, né, no horário ali do teu sono, horário de ir para a cama e horário de acordar, acho que isso é um ponto bem positivo. Você consegue fazer o teu corpo adaptar, né, naquele momento, tá recuperando e ter um sono mais profundo, mais reparador. Realmente, em provas de etapa, assim, principalmente nos primeiros dias,
Tem muita gente que tem dificuldade para dormir. Inclusive, no primeiro dia de prova, geralmente, essas provas de etapa de stage race de mountain bike inicia com uma prova intensa, geralmente, no primeiro dia e na parte da tarde. Então, esse é um dia que o pessoal sofre para poder dormir, porque você fica, por causa da adrenalina da prova, né, a prova um pouco mais tarde, então o corpo fica bem acelerado, por mais que você esteja cansado, o corpo está com o metabolismo ali acelerado e daí você acaba tendo um pouco de dificuldade para dormir. Com o passar dos dias, você vai ficando bem cansado, então acaba ficando um pouco mais fácil. Eu acho que essa questão de você tentar dar uma relaxada um pouco antes de ir para a cama é bom, talvez buscar um alongamento, um yoga, não sei, dar uma relaxada, ficar um pouco em silêncio, acho que isso ajuda um pouco também.
Você acha que tem, talvez, assim, hábitos ou métodos de treinamento, períodos de treinamento, em que você possa trabalhar a capacidade do teu corpo de se recuperar mais rápido? Digamos, é possível, além do que você faz fora da bicicleta, o teu treino impactar o quanto o seu corpo é capaz de se recuperar?
Ah, com certeza, acredito muito nisso. Visivelmente você consegue observar isso nos blocos, né, de treinamento que a gente chama. Você vê que quando o seu corpo vai ficando mais condicionado você consegue aceitar uma maior carga de treino, né, uma maior intensidade, maior volume, e você sente a recuperação entre esses blocos e até mesmo entre as sessões, fica muito mais rápido, o teu corpo responde de uma melhor forma. Não só o treinamento melhora, né, a tua condição melhora, mas a forma com que o teu corpo consegue recuperar e a velocidade também, isso é trabalhável e você consegue evoluir nessa questão também.
Sherman, eu imagino que na sua vida de ciclista profissional, você já teve que competir ou treinar sem estar nas condições ideais de recuperação. Seja porque você não conseguiu dormir, seja porque você estava com uma lesão leve, mas você tinha que continuar por questões de patrocinador, questões da sua obrigação profissional. Como é que foi? Alguma história que você se lembra disso, de você ter que levar o seu corpo acima do que ele estava falando que ele devia ir?
Já tive, assim, sessões de viagens e de provas que eu senti, pô, não estou conseguindo recuperar bem, não estou recuperado o suficiente para poder largar nessa próxima prova. Mas, competição, se você está ali alinhado, você tem que tentar dar o melhor, independente das suas condições.
Mas, Sherman, como virar o jogo? Como você trabalha de forma prática, por exemplo? Você acordou, suas pernas estão moídas, ou você está com as costas pesadas. Tem que levantar, tem que tomar um café e tem que ir, cara. Vai ter que clipar. Você tem alguma estratégia? Você tem alguma coisa que você utiliza para poder entrar na prova, para poder vencer esse golpe mental do seu corpo pedindo para você descansar?
Cara, é uma situação bem difícil. Realmente, quando você está na prova, é bem complicado inverter esse jogo, né? Reverter essa baixa tua. Você tem que tentar se motivar e tirar a força de onde realmente não tem. Pensar que você vai ter um bom dia pela frente e confiar. E muitas vezes essa condição, ela inverte, muitas vezes. Já aconteceu muitas provas, está aquecendo e enquanto você está ali no aquecimento, você fala, nossa, hoje vai ser um dia difícil, cara. Meu corpo não está respondendo, não estou bem. E às vezes quando larga, passa alguns minutos ali de prova, essa situação inverte. Teu corpo responde, uma vez que você entra no ritmo de prova, você consegue responder bem. E tem a situação ao contrário também, né? Muitas vezes você está aquecendo, acha que vai ser um grande dia e chega no meio da prova, você sente o ritmo e acaba não tendo o final de prova tão bom. Eu sei que eu acordo, não estou muito bem, eu tento acreditar que meu corpo vai responder, vai chegar uma hora ali que vai virar a chave, que vou dar uma acordada e que vou ter um bom dia pela frente. Tem que tentar ser positivo, pensar de forma positiva, que você vai ter um bom dia pela frente.
Sherman Treza, muito obrigado por participar com a gente no Gregário Cycling. Foi uma ótima conversa sobre recuperação. E é o que eu desejo para você, que você se recupere logo, esteja pronto para a sua melhor performance na próxima prova.
Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. Eu ouvi todos os podcasts, tem ficado muito legal. É um prazer ter feito parte desse trabalho com vocês.
O prazer é todo nosso.
Isso aí. Cara.